Senhora Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, aos catarinenses que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa, meu cordial boa tarde a todos. Estamos na Semana da Pátria e o momento do nosso país merece uma reflexão. Sou um patriota desde que me conheço por gente e foi por amar a minha cidade, o meu estado e o meu país que entrei na política com o intuito de ajudar, de fazer a parte que me cabe. Para quem está atento, as notícias são quase inacreditáveis, mas são reais, são verdadeiras. Vamos citar alguns pontos desse momento Brasil. São informações que me deixam preocupados. Vejamos. Empreiteiras que saquearam os cofres do Brasil estão pedindo milhões de dólares para investimentos. Mas é na África. Parece mentira. Mas não é, não. Pode-se dizer que o ladrão aposta na memória curta de quem foi roubado. Ou voltou a contar com cúmplices que estão com a chave do cofre novamente. Sigamos. Ocorreram mais invasões do MST no primeiro semestre de 2023 do que nos últimos 2 anos inteiros. A insegurança no campo voltou. Não há a menor dúvida de que estamos falando de uma organização criminosa que, inclusive, escraviza seus membros, conforme depoimento na CPI do MST. Lula odeia o agronegócio, porque não suporta quem trabalha e quem produz. Sindicalistas, a vida toda, vivendo às custas do trabalhador e metido em negociatas obscuras com montadoras, agora trabalha na surdina para a volta do imposto sindical, que sustenta a vadiagem de entidades que o apoiam em campanhas eleitorais. Para piorar, o Brasil está financiando produtores de leite argentinos e uruguaios, em detrimento dos brasileiros que sofrem com os altos custos de produção. E qual país do mundo se vê política tão desastrosa? O que vemos mundo afora é a proteção dos governos com o que se produz internamente. Produtos rurais franceses são os que mais recebem apoio financeiro da União Europeia para a atividade. O governo federal ainda proibiu aos agricultores que controlem os javalis, espécie invasora. Não é brasileira, é que causa milhões de prejuízos, destruindo lavouras. Lavouras inteiras. Quem vive na roça sabe, onde há javali, o produtor não planta. Menos oferta de produtos da agricultura, qual o resultado? Aumento nos preços, menor capacidade de compra. No judiciário, estamos assistindo a mais alta corte legislando, função que não é sua de direito. O papel é do Congresso Nacional e, ao que todos sabemos, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal recebeu votos para fazer leis. São escolhidos para que sejam guardiães da Constituição Federal. E nem isso fazem. Muito pelo contrário. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma própria Constituição para chamar de sua. Vemos o ativismo judicial, a busca por holofotes e absurdos inimagináveis, como a liberação de até 60 gramas de maconha, classificando o produtor como sendo apenas o usuário, o portador como sendo apenas o usuário. Com isso, a polícia não poderá fazer absolutamente nada e esta droga vai chegar aos lares dos brasileiros. Os senhores já pesquisaram sobre os efeitos da maconha nos jovens? Que país que nós estamos criando? Quem vai vender a 60 gramas de maconha? Não é o traficante. Estamos incentivando a criminalidade. Já viram a ampliação da Cracolândia? Cracolândias, sim, no plural. Na cidade de São Paulo? Quem serão os fornecedores? Como podemos conviver com esse tipo de coisa como se fosse natural? Assistimos e ficamos de braços cruzados. Ainda temos a questão do marco temporal das terras indígenas que está sendo analisada sem conhecimento de causa. Estão jogando para a torcida e querem fazer média com países europeus que já destruíram as suas florestas e que também não possuem índios. Aqui em Santa Catarina temos um exemplo. Caso julguem e determinem as demarcações previstas, o município de Vitor Meireles vai simplesmente desaparecer. Ali vivem 505 indígenas, segundo o censo de 2022. O que o Supremo Tribunal Federal pretende é destinar 37 mil hectares de terras para os índios, ou seja, serão 74 hectares para cada índio. Se isto acontecer, 50% da movimentação econômica gerada pela agricultura vai ficar comprometida. São 500 famílias que perderão suas terras e são pequenas propriedades, onde produzem leite, feijão, milho, fumo, soja, bovinos, peixes, além de eucaliptos e de árvores frutíferas, cujo domínio e posse vem do período desde 1911 a 1922. E a nossa economia caminha a passos largos para o colapso. Os pedidos de recuperação judicial registraram um aumento de 55% no primeiro trimestre de 2023. Nos seis primeiros meses de 2023, o Brasil perdeu 428 mil empresas entre micros, pequenas, médias e de grande porte. Quem ainda não enxergou que caminhamos para o abismo? Quem ainda não viu que estamos indo para o penhasco? Desde que me conheço por gente, nunca ouvi falar em greve de prefeitos. Mas aconteceu no último dia 30 de agosto. Os municípios estão falidos por causa do corte do FPM. Falta saúde, merenda escolar e até salários na base, onde tudo começa. Enquanto isso, vemos o inchaço da máquina federal, gastos maiores do que as receitas, e vale lembrar que a esquerda recebeu o governo com superávit primário superior a 59 bilhões e 700 milhões de reais. Chegamos a tal ponto que há uma campanha forte nas redes sociais para que o povo não comemore e boicote os desfiles de 7 de setembro. O que foi motivo de orgulho se transformou em sentimento de vergonha, decepção e descrédito. Mas isso não está ocorrendo sem motivos. O inquérito do fim do mundo, a atuação ilegal onde um ministro investiga, faz coleta de provas e julga o que não é seu papel. Tudo sem o devido processo legal e numa concessão de poder inexistente. O Brasil está em sobressalto permanentemente com a censura, que, por sinal, já existe e sobram provas disso. Não defendo a agressão, a calúnia, a mentira e nem que a internet seja terra de ninguém. Mas já existem leis que punem os exageros. O que querem é o silêncio total e permanente dos que, assim como eu, pensam diferente. A vergonha do povo brasileiro é o resultado de um governo que até agora tem como marca o turismo pelo mundo e estadias em hotéis com diárias de 350 mil reais. Um governo preocupado em desmarcar o cidadão, em desarmar o cidadão de bem e favorecer o bandido. Senhora Presidente, por favor, mais 30
segundos. Mais 30 segundos para conclusões, por favor.
O que querem é um Brasil que permite uma universidade no Panamá debater a extinção da polícia, ou seja, incita a baderna e a criminalidade. Um Brasil com um governo de quase 40 ministérios, um absurdo total, um desperdício ao nosso dinheiro. A pobreza, a miséria e a economia em risco estão tomando conta do Brasil. E isto na...
Mais 30 segundos, por gentileza. Mais um minuto para o deputado poder concluir.
Obrigado, senhora presidente. A pobreza, a miséria e a economia em risco estão tomando conta do Brasil, e isto nada mais é do que o resultado de políticas irresponsáveis de um governo que não tem compromisso com o futuro do país. Pelo bem do Brasil, vamos ficar vigilantes. Obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado.